Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos e um bom ano, que esta é a nossa primeira reunião depois das festas. Vamos começar a nossa audição conjunta do Secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, e da Secretária de Estado da Segurança Social, Susana Filipa Lima, a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do Chega, sobre o relatório desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para estudar a matéria das profissões de desgaste rápido e sobre as intenções, prioridades e calendários do Governo no trabalho futuro nesse âmbito. Relativamente à nossa grelha, a grelha inicia-se com a intervenção inicial dos requerentes. O Grupo Parlamentar do PS, seguido do Grupo Parlamentar do Chega, têm cada um 7 minutos e, no âmbito desta grelha, como sabem, é possível haver já pergunta e resposta nesta primeira ronda, sendo certo que depois os requerentes já não falam no, na ronda, na primeira ronda da nossa audição. Os membros do Governo têm até 14 minutos para resposta nesta primeira fase e depois passamos às intervenções dos grupos parlamentares pela ordem subsequente e num total de 98 minutos e depois poderá haver uma segunda ronda, caso entendam, para intervenções individuais dos deputados até 2 minutos. O cronómetro dos seus secretários de Estado está ali, apenas para efeitos de acompanhamento, e sem mais demora passaria então à intervenção inicial do Grupo Parlamentar do PS. O deputado Miguel Cabrita tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores secretários de Estado, agradecer a presença, cumprimentá-los, cumprimentar também todos os deputados, desejar bom ano a todos. Hoje é um dia importante para esta comissão, uma vez que esta é a segunda e talvez a mais determinante das audições sobre as questões do chamado desgaste rápido que estão a ocorrer por iniciativa do PS, uma matéria que nos preocupa, que tem sido acompanhada não apenas pelo PS, mas pelo Parlamento em diferentes ocasiões, desde logo pelas crescentes aspirações legítimas de um grupo diversificado de profissões e situações laborais que têm vindo a criar a expectativa e a lutar por ela, de aceder a condições especiais de compensação do desgaste acrescido que sentem e que avaliam que está envolvido no seu próprio exercício profissional. Aliás, ainda ontem a Comissão recebeu em audiência mais uma entidade sindical justamente com esta reivindicação, e no fundo esta é a preocupação do PS e creio que de vários dos grupos parlamentares aqui representados sobre estas matérias. Há, como digo, expectativas e aspirações, cuja legitimidade não devemos questionar de aceder a condições especiais, mas não existem critérios, nem nenhum quadro legal de regulação que de alguma forma assegure a adequação substantiva de medidas que possam ser tomadas. Por outro lado, equidade e justiça no tratamento das diferentes situações e, evidentemente, também a salvaguarda do sistema no seu conjunto, quer do ponto de vista do mercado de trabalho, quer do ponto de vista da proteção social. São questões reconhecidamente de enorme complexidade e delicadeza nas definições, na avaliação concreta, na gestão de expectativas também, nas implicações que têm medidas que possam ser tomadas. O PS tem tido e terá, nestas matérias, uma postura responsável, mas, justamente pela complexidade e pelas implicações que estas matérias têm, tem que haver uma resposta à altura por parte dos responsáveis, neste caso, por parte dos poderes públicos e, em concreto, do Governo. A razão de ser direta destas audiências tem a ver com o relatório do Grupo de Trabalho que foi produzido, ouvir os responsáveis políticos sobre esse Grupo de Trabalho, um Grupo de Trabalho que foi criado ainda por iniciativa do Governo do PS na sua fase final. É um Grupo de Trabalho em primeira instância de índole técnica, para estudar, procurar estabelecer uma base de critérios, procedimentos que habilitem os decisores políticos a justamente tomar decisões, nomeadamente estabelecendo conceitos, identificando áreas e medidas de compensação, critérios de avaliação relativa, mecanismos processuais que sirvam de guia para as situações. E nós gostaríamos de deixar registado que consideramos este relatório, depois de vários adiamentos, que devem também à complexidade das questões, uma base importante de trabalho, veremos se suficiente, em função também desta audiência, mas em qualquer caso com elementos valiosos, desde logo de comparação internacional, de discussão conceptual, de mapeamento de dimensões de atuação. Mas agora o que está em causa, e hoje o que está em causa, é daquilo que é da responsabilidade de Vossas Excelências, que é a decisão política sobre esta matéria, e era, aliás, esse o propósito primeiro do Grupo de Trabalho, alimentar, no fundo, possibilidades de decisão política. Ora, depois de termos discutido com a Senhora Diretora-Geral o conteúdo do relatório, naquilo que foi também um dia importante. Hoje é o dia que questionamos o Governo e esta audição, mais do que discutir o relatório, pretende justamente perceber o ponto em que nos encontramos a partir dele e perceber o que pretende o Governo fazer. Bem, em primeiro lugar, e a primeira pergunta é se o Governo subscreve e adota as conclusões do Grupo de Trabalho e os passos que se seguirão e com que horizonte temporal, e sobre isto gostaria de deixar algumas perguntas. A primeira é se a tutela, o Governo, concorda com o conceito de desgaste rápido que é proposto no relatório, ou se, pelo contrário, ele ainda é um conceito genérico que vai ser densificado, ou se consideram que ele já é adequado para sustentar um quadro jurídico estável, transparente, equitativo de desgaste rápido, não de desgaste profissional de maneira mais geral, mas do desgaste acrescido que justifica, eventualmente, medidas de compensação. E esta, senhora Presidente, era a primeira pergunta que gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra aos Srs. Secretários de Estado. Têm a liberdade para gerir em Srs. Secretários de Estado. Não sei qual intervirá. Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Aproveitava esta pergunta e para algum enquadramento relativamente a algumas questões que o Sr. Deputado Miguel Cabrita referiu, não como pergunta, mas na introdução. Relativamente ao grupo de trabalho, ao relatório, nós, da nossa parte, temos a assinalar é que houve um rigoroso cumprimento dos prazos que lhe foram fixados pelo poder político, tanto pelo governo do Partido Socialista como pelos governos da AD. O grupo de trabalho cumpriu os prazos. E consideramos que, no que diz respeito às expectativas de conteúdo, também atingiu os objetivos pretendidos. Este é um daqueles casos em que consideramos que vale a pena criar grupos de trabalho, juntar conhecimentos das várias áreas ao serviço do Estado e produzir informação organizada que nos permita agora tomar decisões. Relativamente à situação atual, assim que recebemos o relatório, iniciamos duas fases de imediato, que foi uma fase de interação com o Parlamento, e cá está a decorrer. Enviamos o relatório e estamos a acompanhar as audições já realizadas, as que estão agora a ocorrer e que possam vir a realizar, no sentido de vermos o que é que ainda pode ser incorporado em versão final ou melhorada do relatório, a ser ponderado e analisado pelo próprio grupo. Dentro ainda nesta fase, portanto, mas numa segunda componente, foi o envio para os parceiros sociais, para a Comissão Permanente da Concertação Social, e foi feita a apresentação pelo grupo de trabalho à Comissão Permanente da Concertação Social, e estamos neste momento numa fase de recolha de pareceres e comentários dos parceiros sociais. Já recebemos três e esperamos este mês receber os seguintes. Com esta fase concluída, teremos estabilizado, na perspectiva do grupo de trabalho, a versão final, digamos, do relatório. Ainda estamos nessa fase. A versão final, essencialmente, pode ter alguma alteração, no sentido que vier a ser ponderado pelo grupo, no que diz respeito ao próprio conceito, às palavras, como estão lá dispostas, pode haver alguma sugestão. Porquê? Porque os parceiros sociais, e até no decurso das próprias audições que possam aqui ser realizadas, por vezes tem surgido algum contributo e o grupo com certeza que irá ponderar, porque, como se constata pelo relatório, eles fizeram um esforço de se aproximarem o mais possível de um conceito com o máximo de precisão e rigor, mas sem o fundamentalismo de dizer e está fechado. Portanto, estamos nessa fase. Esta é a fase que se segue. E, portanto, relativamente à pergunta em concreto do conceito, o que nós podemos dizer é que o que nos preocupa é, no que diz respeito ao tema objeto do grupo de trabalho, e depois alongar-me aí mais, está conseguido. Vamos ver como é que agora decorre, esperamos que durante o mês de janeiro, e veremos o resultado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Continuo com a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sobre as considerações que fez, subscrevo inteiramente a ideia de que, por vezes, vale mesmo a pena criar grupos de trabalho. Sobre a questão dos prazos, podemos ter uma leitura um bocadinho diferente, mas não é essa agora a questão-chave. O que importa mesmo é a questão da substância. E a segunda pergunta que gostaria de lhe fazer é um bocadinho sobre, se me permite a expressão, um bocadinho sobre o elefante na sala. isso no próprio relatório do Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho identifica áreas de política pública, várias que são admitidas como medidas eventuais de compensação, mas, por outro lado, questões como idades de reforma, ou acessos a pensões antecipadas, ou mecanismos de antecipação, de algum modo, desse tipo de mecanismos, ficaram, creio que, assumidamente, fora do âmbito do grupo de trabalho e do seu relatório, e, quer dizer, não o escondamos, essa é, muitas vezes, uma das principais reivindicações dos grupos profissionais que se dirigem, em particular, à Assembleia da República. A Direção-Geral, o Grupo de Trabalho, explicou que este ponto ficou fora do âmbito do Grupo de Trabalho, porque, de alguma forma, foi direcionado para o Grupo de Trabalho que está a avaliar a reforma da Segurança Social ou a sustentabilidade da Segurança Social. Isto traz-nos várias preocupações que são de outro foro, mas também porque o enquadramento feito deste tipo de problemas será necessariamente outro no âmbito desse grupo de trabalho e não neste, que era especificamente sobre as questões do desgaste rápido. E, portanto, a pergunta que gostaria de lhe fazer, ou um conjunto de perguntas, é que me confirmasse estas opções. Em primeiro lugar, se esta questão ficou de fora porque se considerou que ela deve ser tratada fora das questões do desgaste rápido, ou se ficará à espera de algum tipo de densificação do conceito que possa ser aplicado a essa matéria. Segundo, gostaria que fosse confirmado que essa questão está a ser tratada pelo grupo de trabalho que é presidido, coordenado pelo Dr. Jorge Bravo e pela Dra. Carla Castro. Em terceiro lugar, e porque estamos a falar também de horizontes temporais, que creio que são muito distintos, se o Governo vai condicionar o tratamento destas matérias no âmbito do desgaste rápido à conclusão desse outro grupo de trabalho que está a estudar ou a rever as questões da sustentabilidade. Por último, se o Governo tem alguma ideia sobre haver medidas neste âmbito, no âmbito do desgaste rápido, se o Governo considera que decisões sobre essa matéria devem honorar o sistema de segurança social, que atuarialmente não foi preparado para isso, ou se, pelo contrário, devem ser mecanismos como o Orçamento de Estado ou outras fontes de financiamento a assegurar este tipo de questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, é da máxima importância o enquadramento que fez e as perguntas que colocou. Deixe-me, e numa lógica de gestão de tempo, procurar, de uma forma muito simples, a resumir as questões. Nós estamos neste momento numa fase e temos neste momento a informação no relatório que nos permite evoluir do seguinte modo. Primeiro, sermos rigorosos e transparentes na análise dos pedidos que nos são apresentados pelas diversas classes profissionais, separando logo no início os temas. Então, o tema do regime jurídico da reforma, o regime jurídico da reforma antecipada, o regime jurídico da acumulação da reforma com o trabalho, são questões totalmente autónomas, e onde a utilização do desgaste rápido pode, e em muitos casos é, uma utilização abusiva. É caso para dizer, não é para aqui chamada essa terminologia. E isso, claro, a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social poderá dar-lhe nota de como é que esses temas estão a ser estudados no âmbito de regras gerais aplicáveis a todos os trabalhadores. Esse é um tema. O tema que estamos aqui a ver é um tema que se enquadra em três vertentes. E nós temos que fazer um esforço, ultrapassando a questão de excluir logo à partida aqueles que nos procuram apenas para criar um regime especial para a sua categoria profissional de acesso à reforma, utilizando, em muitos casos, abusivamente, a terminologia do desgaste rápido. Essas vamos excluí-las de imediato. Depois entramos em três grupos que temos que organizar, mas que se prendem ou se aproximam desta temática. O primeiro tem a ver com profissões que é difícil ou impossível exercer a partir de uma determinada idade. Não tem a ver com aquela profissão que desgasta o trabalhador em concreto. Tem a ver que nenhum ser humano, por regra, a partir de uma determinada idade, vai conseguir um contrato de trabalho para aquela profissão. Porque não é possível. Isto é uma regra que é muito conhecida na área do desporto. É assumido por todos. Alguns recordes estão a ser batidos, mas nós sabemos que, humanamente, é muito difícil chegar à idade normal de reforma com contratos de trabalho na área do desporto profissional. E temos outras profissões neste capítulo que é a sociedade que proíbe o exercício para proteção de terceiros. Isto é, o rigor de visão, ou o rigor de atenção, ou o rigor de esforço que é exigido ao ser humano implica e implicou ao longo dos anos que as sociedades limitassem que os trabalhadores, a partir de uma determinada idade, exercessem aquela profissão. Não porque aquela profissão desgastou, porque nesse caso ia para lá outro com a mesma idade e sem experiência naquela profissão e poderia lá ficar até à idade normal, não, tem a ver com a idade do ser humano. Portanto, esta é uma categoria diferente, não tem nada a ver com o desgaste que aquela profissão originou, tem a ver com a evolução da idade normal do trabalhador. E isto é preciso catalogar de uma forma autónoma. Também aqui é abusivo dizer que a profissão desgastou. A segunda categoria tem a ver com as profissões de maior risco. Há profissões que, pela sua exposição, podem originar maiores riscos. Aqui, o tema principal a estudar são regras na área da segurança e saúde no trabalho. É o tema que temos aqui de estudar, tem a ver com a proteção dos trabalhadores e se estamos a cautelar a devida proteção. O facto do trabalhador estar a exercer uma profissão que eventualmente pode originar algum risco não está a acelerar o seu desgaste. Portanto, também é próximo do tema, mas é abusivo a utilização do tema. E, por último, onde o tema se enquadra é aquelas profissões que geram ou podem gerar incapacidade para o trabalho. Esta é que é a questão. Mais uma definição de desgaste rápido, se assim quiserem. Esta é que é a questão. Isto é, quais são as profissões? E agora aqui a questão que se coloca é, e é igual para todos os trabalhadores? Isto é, é indiferente a idade a que começou o trabalhador? É indiferente o número de anos que o trabalhador teve naquela profissão? Estas questões têm que ser estudadas. Então, o que temos que apurar é, neste grupo das profissões que podem gerar alguma incapacidade para o trabalho, que regras é que vamos definir para que seja fixada a idade pessoal de acesso à reforma? E é este, aqui temos que ser restritivos. É o tal, mais que um conceito, é pela regra de exclusão chegarmos a este fim. Sobre os regimes gerais, passo a palavra, Sr. Presidente, se autorizar.
Com certeza. Sra. Secretária de Estado, Susana Filipa Lima, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os Srs. Deputados e desejar um bom ano. Relativamente às questões colocadas, sim, ficou de fora o enquadramento das profissões de desgaste rápido, da perspectiva de acesso preferencial ou em condições especiais à situação de reforma, porque, de facto, pelo aquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou de explicar e conforme decorre das conclusões do relatório, o desgaste rápido é uma matéria que deve ser enquadrada do ponto de vista da participação no mercado de trabalho. E é isso, aliás, também que estava subjacente ao próprio despacho de 2023, quando constitui o grupo de trabalho, nomeadamente na definição do seu quarto objetivo, que é apontar os possíveis caminhos de reconversão que permitem manter uma saudável vida ativa. E, portanto, foi isto que o grupo de trabalho estudou e as suas conclusões são nesse sentido. Simultaneamente, também, a evidência internacional, o quadro de comparação internacional que os elementos do grupo de trabalho fizeram, quer a nível de países europeus, quer algumas geografias fora da Europa, não existe evidência de associação entre aquilo que se possa associar a profissões de desgaste rápido e regimes específicos de acesso a condições de reforma diferenciadas. Existe um organismo internacional, a OCDE, que recomenda que as medidas de política pública relativas às profissões de desgaste rápido sejam resolvidas por políticas fora daquelas relacionadas com as políticas associadas às questões da velhice e da reforma. Relativamente ao grupo de trabalho da sustentabilidade, também para não deixar de responder, De forma muito objetiva, não, este grupo de trabalho não está à espera de nenhuma densificação que possa vir a decorrer agora desta segunda fase de eventuais contributos que possam vir a contribuir para alguma afinação do conceito de desgaste rápido que é proposto pelo relatório, pelo simples motivo de que quaisquer recomendações que este grupo de trabalho venha a fazer sobre flexibilização de idade da reforma, acesso à reforma parcial, antecipada, ou o que seja, será sempre do ponto de vista de condições gerais, independente das características específicas da profissão A, da B ou da C. Portanto, é por esta razão que não estamos à espera de nenhuma clarificação ou precisão que decorra da definição do desgaste rápido para o trabalho, para as recomendações que venham a ser emanadas deste grupo de trabalho. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Só um alerta relativamente aos tempos. O Sr. Deputado Miguel Cabritina tem 30 segundos. Os Srs. Secretários de Estado têm 14 minutos para respostas no âmbito dos dois requerimentos, que ainda será apresentado o requerimento do Chega. Naturalmente, depois teremos aqui alguma tolerância nas respostas, mas apenas para fazer essa alerta. Sr. Deputado Miguel Cabrita, 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, as considerações que foram aqui feitas pelo Sr. Secretário de Estado ilustram a questão da complexidade que aqui falávamos. E como o Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado também, quer dizer, essa ideia de excluir a partir das situações, em termos conceptuais sim, mas do ponto de vista político não, e a verdade é que há muitas reivindicações que vêm neste sentido e, portanto, este quadro legal serviria justamente para procurar dirimir essas questões. Uma pergunta muito final e muito simples tem a ver com o facto de o relatório apontar claramente para um modelo, baseado, por exemplo, na ideia de uma comissão de avaliação. Gostaríamos de perguntar se o Governo concorda com este modelo, se o vai implementar e, acima de tudo, qual é que é o prazo que o Governo prevê. Já nos disse um pouco os prazos agora intermédios da CPCS, etc., creio que para o próximo mês, digamos, mas qual é a previsão que o Governo tem em termos da apresentação de uma proposta final de algum quadro legislativo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, Adriano Rafael Moreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, no primeiro trimestre do corrente ano temos que ter o tema fechado, no mês de janeiro encerrar esta fase e depende também de como decorrerem aqui audições no Parlamento e até o final do trimestre termos o processo fechado, sendo que na fase em que nos encontramos à data de hoje somos favoráveis à criação da comissão, mas estaremos atentos ao evoluir agora da fase da participação pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do respectivo requerimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença dos Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Também aproveito para desejar um bom ano a todos e vou prosseguir. O tema das profissões de desgaste rápido deixou há muito de ser apenas um debate académico. É hoje uma questão de justiça social, de verdade política e de responsabilidade do Estado para com milhares de trabalhadores que asseguram diariamente o funcionamento do país em condições particularmente exigentes. O Parlamento é chamado a escrutinar a matéria porque durante anos foi criando um regime fragmentado, desigual e pouco transparente, onde algumas profissões beneficiam de regimes especiais de antecipação da reforma sem que estejam claros na lei os critérios objetivos que justificam esse tratamento diferenciado. O próprio relatório final do Grupo de Trabalho, concluído em outubro de 2025, reconhece algo essencial. Não existe em Portugal, nem na maioria dos países europeus, uma definição legal clara de profissão de desgaste rápido. E o legislador tem criado exceções sucessivas, sem matriz comum, abrindo espaço a uma injustiça comparativa. Assim, ainda assim, o relatório dá um passo importante ao propor uma definição operacional baseada não em títulos profissionais, mas em exigência física, mental, sensorial ou psicológica intensa e continuada, associada a riscos comprovados, desgaste acumulado e impacto na capacidade de manter padrões médios de desempenho, mesmo após a aplicação de medidas preventivas. Este ponto é absolutamente central para o Chega. Não queremos um estatuto político distribuído por pressão mediática. Queremos critérios objetivos verificáveis, comparáveis entre profissões e financeiramente sustentáveis. O relatório é claro quando alerta para os riscos de soluções centradas exclusivamente na reforma antecipada. A OCDE e a experiência internacional mostram que o problema do trabalho penoso não se resolve apenas empurrando as pessoas para fora do mercado de trabalho, mas sim com políticas laborais de prevenção, reconversão, gestão de carreira e proteção da saúde ocupacional. E os dados são inequívocos. Portugal registra um aumento expressivo de doenças profissionais certificadas, sobretudo músculo-esqueléticas e neurológicas, concentradas em trabalhadores entre os 51 e os 60 anos, maioritariamente em setores industriais e de elaboração contínua. Isto demonstra que o desgaste existe, é mensurável e tem consequências reais para os trabalhadores e para a segurança social. Por isso, Chega entende que esta matéria existe três pilares claros. Uma matriz nacional de critérios aplicável a todas as profissões baseada em exposição efetiva ao risco, turnos e trabalho noturno, carga física e mental, responsabilidade por terceiros e indicadores de saúde ocupacional. Outra, um leque graduado de respostas, onde a reforma antecipada é apenas uma das soluções possíveis, a par de bonificações de carreira, limites de exposição, reorganização de turnos, reforço da medicina do trabalho e reconversão profissional, bem como um calendário político claro, com prazos, avaliação atorial, séria e reporte regular ao Parlamento. Sem isto, continuaremos a assistir à multiplicação de reivindicações legítimas, mas tratadas de forma desigual, alimentando expectativas que depois o próprio Estado não consegue cumprir. O Chega está e estará sempre do lado de quem trabalha em condições duras e exigentes, mas não pactua com soluções fáceis nem com regimes que colapsam ao primeiro teste de sustentabilidade. Queremos um Estado que diga a verdade, que defina regras claras e que proteja quem realmente precisa sem destruir o equilíbrio do sistema previdencial. Senhor Secretário de Estado, questiono-lhe. O Governo compromete-se a criar uma matriz nacional única de critérios objetivos para o reconhecimento de profissões de desgaste rápido, aplicável por função e posto de trabalho e não por pressão setorial, com indicadores auditáveis e fiscalização pela ACT? Em que prazo concreto essa matriz será apresentada ao Parlamento? Segunda questão. Para além da vertente previdencial, que medidas laborais concretas estão já em preparação para proteger quem trabalha em regimes de turnos e trabalho noturno, nomeadamente limites a sequências de noites, previsibilidade de horários e prevenção da fadiga, e qual é o calendário vinculativo do Governo para apresentar essas alterações legislativas? Terceira questão, dirijo-me à Sra. Secretária de Estado, Doutora Susana Lima. Qual é o modelo previdencial concreto que o Governo está a equacionar para as profissões de desgaste rápido, reforma antecipada, sem penalização, bonificação do tempo contributivo, fatores de correção por anos, efetivos em turnos-noites ou em regime transitório misto? Em qualquer dos cenários, quais serão os critérios objetivos de elegibilidade, número mínimo de anos efetivos, intensidade do regime, certificação médica e quem valida para evitar arbitrariedades e situações de fraude, conforme alertado no próprio relatório. Última questão. O relatório do Grupo de Trabalho é claro ao afirmar que soluções automáticas e generalizadas podem comprometer a sustentabilidade da segurança social. Pode indicar se o Governo já dispõe de uma avaliação atuarial e orçamental por cenários mínimo, intermédio e máximo, e se admite a existência de limites claros, como idade mínima, teto de bonificação ou cláusulas de revisão periódica com reporte à Assembleia da República? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Adriano Rafael Moreira. Sim.
Relativamente ao tempo, haverá alguma tolerância para poder gerir com a senhora Secretária?
Sim, nós temos atribuídos 14 minutos. Eu creio que o bom senso determina, atendendo, estão a haver várias questões que possamos permitir algum tempo mais para que possam responder e esclarecer nesta fase e, portanto, terei tolerância relativamente a essa matéria. Estejam à vontade.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Depois passarei então a palavra à senhora Secretária da Segurança Social. Procurando ser sintético e também aproveitando para desenvolver algumas alguns temas que na própria intervenção do Partido Socialista também tinham sido levantados, mas não dá para discutir. Vamos lá, de uma forma simples, primeiro enquadramento é as questões que a senhora Secretária de Estado irá abordar, que têm a ver com os regimes gerais de acesso dos trabalhadores à reforma. Este é um tema que tem que ser debatido de uma forma geral para todos os trabalhadores. A segunda questão é aquilo a que se chamou que é legítimo e que não pomos em causa, que é a vontade de muitos trabalhadores terem acesso antecipadamente ao regime da reforma. Também cai no regime geral e aplica-se a todos os trabalhadores. A questão aqui é que onde devemos colocar o foco e procurar então medidas é quais são aquelas profissões que geram incapacidade, que tornam incapaz o trabalhador de parcial ou totalmente, temporária ou duradoura, de exercer o trabalho. E quanto ao trabalho, todo o trabalho ou só aquela profissão em concreto que ele tem vindo a exercer? Esta é a questão. Assim sendo, quando enquadramos as chamadas reivindicações legítimas, devemos fazer logo ali um esforço de enquadramento. E se estamos perante uma profissão, como eu referi, na área do desporto, que sabemos que o ser humano não atinge facilidade em ter contratos de trabalho até à idade normal de reforma, não estamos a falar de nada que se prenda aqui com o tema do desgaste rápido. Estamos a falar de planeamento de carreira, estamos a falar de reconversão profissional, e temos que ver, e aqui desde logo a primeira medida, tem que existir da parte do Estado, em diálogo muito próximo com os parceiros sociais, uma política de formação profissional que permita a reconversão atempada e o planeamento das respectivas carreiras. Portanto, isto são para as profissões em que qualquer um de nós já sabe à partida que se seguir aquela profissão não consegue aos 65, 66 anos exercê-la porque o ser humano não consegue. E, portanto, se eu, ao fim de 50 anos de exercício daquela profissão, for substituído por um da minha idade que nunca a exerceu, ele também não vai conseguir exercê-la. Portanto, não tem a ver com a profissão em si. E, portanto, temos que identificar logo este grupo e não misturar, porque senão, apesar de ser reivindicação legítima, mas não é nada que tenha a ver com desgaste rápido. O segundo grupo é as profissões de risco. Há um risco porque trabalho em andaimes, há um risco porque trabalho próximo de uma máquina que tem um elevado potencial elétrico. Há riscos. Estes riscos, a medida concreta é, neste momento está em curso, toda uma revisão da legislação da segurança e saúde no trabalho. A ACT vai liderar e está a liderar toda uma revisão de legislação e está a desenvolver todo um trabalho de promoção da segurança e saúde no trabalho e de fiscalização, e é essas as questões que aqui se tem que manter. E então aqui também, em complemento, ver se os nossos regimes de doenças profissionais, de acidentes de trabalho, estão devidamente evoluídos para os tempos atuais, para proteção destes trabalhadores que na sua atividade normal correm risco. E então, esse é outro tipo de profissão. E depois aquelas que é as que efetivamente podem causar incapacidade para o trabalho. Esta é que é a questão. Aquela profissão gera incapacidade para o trabalho, então nós temos que ver que à data de hoje o problema está resolvido. Isto é, se alguém ficar incapaz, fruto de uma atividade profissional, há enquadramento legal para auxiliar essa pessoa. Ninguém fica para trás à data de hoje. Ninguém está abandonado perante problemas de incapacidade. Então é o tema da incapacidade para o trabalho que estamos a ver, mas é o tema para a incapacidade naquele trabalho concreto, ficando capaz de exercer qualquer outro trabalho, então a medida é a formação profissional, o planeamento de carreira. Não, é uma incapacidade total para o exercício profissional. A legislação atual também contempla as soluções. Portanto, no fundo, quando através de um critério de rigor vamos agrupando os temas, acabamos por ficar com um leque muito reduzido de situações e vamos concluir que a maior parte dos casos que nos aparecem são tentativas de criação de regimes especiais para a categoria profissional onde se enquadram, de acesso ao regime geral de reforma. E se é esse o caso, então já é um tema do outro grupo de trabalho da Segurança Social e da Sustentabilidade da Segurança Social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado, Susana Filipa Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento das intervenções do Sr. Secretário de Estado, de facto, as dimensões do desgaste rápido, tal como o Grupo de Trabalho apresenta aqui no seu relatório, sustentado pelas suas próprias conclusões, pelo exercício de comparação internacional que faz e pelas recomendações também de organismos internacionais, separam e desviam da área de atuação de política pública de endereçar as dificuldades e as complexidades associadas às profissões de desgaste rápido das políticas de velhice ou de acesso à reforma antecipada, porque de facto o que estamos aqui a discutir é as condições em que as pessoas que exercem estas profissões podem ser requalificadas, podem ser reconvertidas para o exercício de outras profissões. Não é, nem é esse o objetivo do grupo de trabalho e também não é esse o objetivo do governo, a criação de um modelo previdencial concreto, específico, dirigido especialmente para a profissão A ou para a profissão B. Mais uma vez, quaisquer medidas que venham a ser estudadas e propostas relativamente à flexibilização da idade da reforma, será sempre do ponto de vista de critérios objetivos, sim, naturalmente, mas genéricos, independente das profissões e sempre sem perder de vista a preocupação da sustentabilidade do sistema previdencial no seu conjunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Continua no uso da palavra, tinha 50 segundos, a Sra. Deputada Catarina Salgueiro. Já terminou? Muito bem. Então passamos à primeira ronda. Neste momento faremos uma ronda com intervenção por parte dos partidos e resposta imediata por parte dos membros do Governo. E começamos pelo PSD. O Sr. Deputado Joaquim Barbosa tem 8 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Desejar a todos um bom ano, espero que tenham tido boas festas e votos de bom trabalho para 2026. O PSD considera o presente estatuto das profissões de gasto rápido bastante oportuno, dada esta temática, ir ao encontro de dezenas de entidades de vária índole, bem como diversas associações e sindicatos que temos recebido ao longo do tempo. E, de facto, foram umas boas dezenas com quem temos conversado sobre esta temática. Importa, em primeira linha, esclarecer que o conceito de profissão de desgaste rápido não existe nem como critério científico, nem como figura jurídica nos países da União Europeia, da OCDE, mas também da OCDE fora da Europa, como o Japão, Chile, Colômbia, Nova Zelândia e Turquia, conforme o presente estudo indica. E, se assim é, algum motivo tem de existir para que tal ausência ocorra. De facto, o conceito de profissão de desgaste é difícil de obter e pode levar a grandes discrepâncias. Talvez por esse motivo, os sucessivos governos do PS não chegaram a apresentar conclusões sobre esta temática. É um conceito dificilmente mensurável, cuja consequência é o de criar injustiças e iniquidades, dado que pode deixar de fora atividades profissionais que deveriam ser incluídas ou incluir aquelas cuja legitimidade de inclusão não é líquida. Isto, apesar do esforço do grupo de trabalho, que é para a formação de uma proposta de conceito, que é para a sua operacionalização e pela necessidade da determinação do nexo de causalidade entre o exercício da profissão e o seu eventual desgaste na pessoa do trabalhador. É importante que se perceba que a lei portuguesa não prevê qualquer tipo de regime especial direcionado ao conceito da profissão de desgaste rápido. Na nossa legislação, dos regimes especiais de antecipação da pensão de velhice, só no quadro das pensões de invalidez ou velhice do sistema previdencial existe alguma aproximação empírica. E mesmo assim, em circunstâncias dispares, ora ligadas ao desgaste do ponto de vista físico, ora aos riscos inerentes à concreta atividade profissional, ora ligadas, agora no quadro em funções públicas, aos setores profissionais de várias carreiras profissionais, onde o tempo de acesso à pensão de velhice ou aposentação é que está em vigor em cada ano, reduzido a 6 anos. É o caso deste último ponto, dos bombeiros, agentes de várias forças de segurança, investigação criminal, guardas prisionais, etc. Por outro lado, há também conceitos que têm enorme relevância para o ordenamento jurídico e o profissional das políticas de trabalho a este respeito. São, no entanto, conceitos de natureza muito diversa, embora com pontos incomuns, não são confundíveis, como são os casos de doença profissional, atividade de risco elevado, trabalho ou atividade desempenhada em condições de penosidade ou insalubridade ou em condições de trabalho precárias, ou ainda, natureza especialmente penosa ou desgastante da atividade profissional exercida. Por outro lado, a OCDE entende ser errado a atribuição da pensão de velhice só pela incapacidade de se trabalhar, em determinado emprego concreto, até dado comum dos trabalhadores, aliás, como foi referido anteriormente. A OCDE entende que devem ser implementadas soluções alternativas a esta. O desejável é que, sem prejuízo para o trabalhador, a sua atividade profissional tenha a longevidade normal a todas as pessoas. Só assim existe contributo para a vida profissional do trabalhador e a sua maior inserção e realização profissional. Daí, a importância das políticas de trabalho considerarem este desiderato e combinem várias medidas entre si, como medidas atempadas à reconversão e requalificação profissional, regulamentação na matéria de saúde e de segurança para limitar riscos, informação sobre os riscos remanescentes, aprendizagem ao longo da vida ou seguros profissionais. No fundo, políticas de trabalho contêm estas medidas de maneira a que o savoir-faire do profissional não seja desperdiçado e que permitam, na altura apropriada, a sua mobilidade profissional ao longo da vida e a conduzi-lo para empregos mais saudáveis, em vez de o afastar precocemente da vida ativa. Esta mobilidade é importante para o manter em atividade profissional, para a sua maior ligação à sociedade e para o incremento da produtividade e competitividade das empresas. Os empregadores, no entanto, também não estão isentos de responsabilidade, devendo as políticas laborais obrigar os empregadores a determinadas medidas como avaliação do risco de posto de trabalho, formação e informação sobre segurança e saúde de trabalho, divulgação clara sobre as devidas condições técnicas, divulgação das substâncias, agentes ou processos utilizados e dos valores limites dos trabalhadores, agentes químicos, físicos e biológicos. Também intensificação da promoção e vigilância da saúde do trabalhador, com exames específicos anuais, e elaboração de instruções claras e compreensíveis a todos, para se aperceberem dos riscos. Aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, e senhores membros do Governo, aqui não se trata apenas da ausência de doença, mas antes de uma atitude proativa, onde o bem-estar físico, mental e social do trabalhador deve ser objeto da empresa com foco, aliás, em várias medidas, como locais saudáveis, layout adequado, devida utilização de equipamentos sem esquecer os de proteção individual, bom clima social e ambiental, boas condições de trabalho. As políticas laborais, no fundo, terão conduzir a que os trabalhadores possam ter uma opção consciente e esclarecida sobre a profissão a exercer e os respectivos desafios, de modo a permitir opções claras de gestão da sua carreira profissional com limitação do seu risco. Aqui, também é de primordial importância os elementos de regulamentação coletiva, bem a negociação coletiva. Regressando agora mais especificamente ao estudo apresentado pelo Grupo de Trabalho, destaca-se também um importante conceito da chamada gestão profissional das incapacidades, que implica também responsabilidade partilhada por todos os elementos da empresa e valorização de capacidade dos trabalhadores. Por fim, o Grupo de Trabalho propõe a criação da Comissão de Avaliação e Acompanhamento das Profissões de Gasto Rápido, que é uma comissão de caráter consultivo, interministerial, com participação de parceiros sociais, bem como de entidades e personalidades de reconhecido mérito. Parece decorrer deste grupo de trabalho, contrariamente à ideia que foi expressa há pouco, que a missão desta comissão é validar as atividades profissionais, mas caso a caso, de maneira a serem subsumidas ao conceito profissional de desgaste rápido. E, portanto, o exercício dessas profissões, já pelos vistos teriam que ser apontadas, seria depois objeto de mitigação do desgaste rápido e ser integradas depois em várias medidas, como a regulamentação coletiva, uma negociação coletiva ou diplomas legais. E é um ponto aqui que importa esclarecer. Percebe-se também, pelo estudo em análise, a preocupação do atual Governo pela sustentabilidade da segurança social. Aliás, comungando até com a preocupação da OCDE, que ontem, através da publicação do seu relatório, vem dar razão ao Governo. Aliás, a preocupação da OCDE mostrou-se quando referiu a sua inquietação pela atribuição de reformas antecipadas por parte de quem ainda está na vida ativa. É de referir que o atual Governo, já em 31 de janeiro de 2025, muito antes deste recém-relatório da OCDE, através de um despacho da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que já foi aqui até evocado, manifestou preocupação pela conciliação que tem de existir entre as medidas de antecipação de idade normal de acesso à reforma e a sustentabilidade da segurança social. E, portanto, isto é um desiderato a considerar e, portanto, para o futuro do país e para a qualidade de vida dos portugueses. E assim, pergunto à senhora e senhor secretário de Estado, não será esta a linha que Portugal necessita também de seguir em conciliação com todos os interesses em presença? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pela intervenção, pelas questões. De uma forma sintética e tentando ir organizando as várias intervenções, talvez três pontos. Primeiro ponto, a regra tem que ser geral, abstrata e igual para todos. Todos os trabalhadores têm acesso à reforma na mesma idade. Ponto. Esta tem que ser a regra. A reforma antecipada, a acumulação da reforma com o trabalho, também tem que obedecer a regras gerais e tem que ser, em termos de princípio, igual para todos. Este tem que ser o ponto de partida. É um regime geral, é igual para todos. O segundo ponto tem que ser, para que isso seja o máximo possível, temos que assegurar bons mecanismos de formação profissional, inicial e contínua, um bom domínio da atividade a desenvolver, aumenta os níveis de segurança. E, portanto, é importante um esforço contínuo de melhoria e desenvolvimento de planos ativos de formação profissional e políticas firmes de promoção e fiscalização de segurança e saúde no trabalho, para que, assim sendo, o máximo de trabalhadores atinjam tranquilamente a sua reforma na idade normal e fixada para todos. E como nota última, os casos especiais, aqueles que no desenvolvimento da sua vida profissional lhes surge alguma incapacidade. Este é o tema que estamos a discutir. Isto é, o regime geral atual, as regras atuais, protegem os trabalhadores perante uma incapacidade? Venha ela pelo exercício da atividade, surge ela por outra causa, e em que modos é que o protege? É esta a questão. Ora, os regimes que foram criados ao longo dos anos permitem com que ninguém seja excluído. Portanto, todos os trabalhadores individualmente, seja em que profissão esteja enquadrado, está protegido perante essas eventualidades. Nada disso existe. E por isso termino do seguinte modo, que é a nossa preocupação é, sem pôr em causa a legitimidade das várias profissões ou dos líderes que representam as diversas profissões, criem regimes especiais perante o regime normal, temos que ver se devemos seguir o caminho da identificação individual da incapacidade, o que é que aconteceu àquele trabalhador, porque nós, quando falamos de uma categoria profissional, há variáveis que não é possível generalizar. Isto é, o exercício da atividade profissional a partir dos 40 é igual ao trabalhador a partir que começou aos 15 e atingem ambos com a mesma idade o desgaste e o acesso à reforma. Dentro dessa atividade e tendo em conta as diversas categorias profissionais, é possível normalizar e dizer que naquele grupo profissional todos se vão tornar incapazes do trabalho? E depois essa incapacidade, como referi, é total? É só para aquela profissão e, portanto, são capazes de exercer mil outras profissões? Ou ficam totalmente incapazes? Esta questão está devidamente enquadrada à data de hoje e pode, através de evolução e de estudo e revisão da legislação atual, ser adaptada ao século atual. E, nesta lógica, termino da seguinte modo. Quando estes temas do acesso à reforma foram pensados pela primeira vez em sede democrática, aqui no Parlamento, a idade média, a esperança média de vida dos homens era 64 anos. E na altura, a idade da reforma era aos 65. E foi definido que se atingia a terceira idade aos 65. Isto foi há 50 anos, portanto, quando se estavam a discutir as fases para a Constituinte, e na própria Constituição tem um artigo da terceira idade, e na altura estabeleceu-se, era aos 65. A esperança média de vida era 64. A esperança média de vida hoje dos homens é 79. E estou a dizer dos homens que eles têm menos, para não ir, já para não utilizar abusivamente a média e melhorá-la com a esperança de média de vida das mulheres. Isto é, aumentou 15 anos. Aumentou 15 anos a esperança média de vida. E, portanto, o que estamos aqui a discutir é que todos os dias nos aparecem classes profissionais que, perante o regime de acesso à reforma, regime normal, aos 66 e alguns meses, entendem que deve haver um regime especial. E, então, se essa é a questão, nós temos é que isolar e dizer, olha, o quadro legal acolhe todas essas situações. Agora, estamos a discutir o quê? E termino deste modo. Estamos a discutir porque quer entrar no regime da reforma mais cedo que o normal. Estamos a discutir porque quer que na sua profissão os números de anos seja diferente daqueles que é exigido ao trabalhador em geral para aceder à reforma antecipada. Ou estamos a discutir o valor da pensão? São as três variáveis que, por regra, estão em cima da mesa. Senhor Deputado, mais uma vez obrigado pela questão e vou tentando ir respondendo e esclarecer. Muito obrigado. Não sei se a senhora...
Senhora Secretária de Estado, Susana Filipa Lima, tem a palavra.
Sim, muito, muito obrigada. Só em complemento, porque de facto em qualquer quadro normativo as situações excepcionais devem ser sempre de evitar e portanto daí que a opção do Governo é sempre no sentido de legislar com critérios objetivos, sim, mas iguais para todos, como o Sr. Secretário de Estado acabou de referir. Só aproveitar aqui a referência que fez ao relatório da OCDE de ontem. Eu confesso, eu não li o relatório, só vi pela comunicação social, mas, de facto, ele, de alguma forma, ele é, por um lado, é coerente com aquilo que a OCDE tem vindo a dizer, mas reforça aqui as conclusões do Grupo de Trabalho, no sentido de desviar aqui o foco da questão do acesso às reformas antecipadas. Mas, por outro lado, também a questão das reformas antecipadas ou da flexibilização da idade de acesso à idade da reforma ou do prolongamento na vida ativa, ela, na verdade, este tipo de preocupações faz parte de algo que é um problema das sociedades modernas, sobretudo as ocidentais, que tem que ver com o prolongamento, precisamente, da esperança média de vida, conjugado com taxas de natalidade cada vez menores, ou pelo menos insuficientes relativamente àquilo que seria necessário do ponto de vista de sustentabilidade de contribuições para a segurança social, e portanto as medidas dos governos, e do governo em particular, elas são mais abrangentes no sentido de olhar, e nós estamos a trabalhar neste momento sobre isto, que são medidas relacionadas com a longevidade, das quais a questão da idade da reforma é uma dimensão, mas há todo um outro conjunto de matérias, e o prolongamento da participação na vida ativa é também uma delas, mas de facto há aqui este chapéu mais abrangente, que é um desafio das sociedades atuais e para o qual este Governo está a trabalhar, e em breve teremos novidades nesta matéria, portanto sim, é uma das linhas em que o Governo está a trabalhar. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, passamos à Iniciativa Liberal. Voltar à mesa para?
Sim, senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Muito bom dia a todos, primeiro. Eu vou ter de me ausentar para a Conferência de Líderes, porque não vou conseguir fazer a minha intervenção e os meus pedidos de esclarecimento, mas queria deixar também um agradecimento pelos esclarecimentos que nos prestaram. E que continuaremos depois o diálogo.
Muito obrigado.
Deixar este esclarecimento. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então a palavra à Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado, agradecendo desde já a presença. Este tema que nós estamos aqui a discutir hoje, o tema das profissões de desgaste rápido, é um tema sério, sensível e que exige responsabilidade política. E exige-a porque toca diretamente na vida de muitos trabalhadores, mas também porque tem implicações profundas no funcionamento do mercado de trabalho, na justiça entre profissões e na sustentabilidade da segurança social. E por isso é importante começar por reconhecer um facto essencial. O relatório final do grupo de trabalho confirma que não existe, nem em Portugal, nem no plano internacional, uma definição científica ou legal consolidada de profissão de desgaste rápido, como até alguns dos senhores deputados já lembraram aqui também. E esta conclusão não é um detalhe técnico, mas é o ponto de partida obrigatório para qualquer decisão política responsável. E o relatório é igualmente claro ao afirmar que, ao longo dos anos, o legislador português criou regimes especiais de antecipação de reforma, sem critérios objetivos definidos na lei, muitas vezes por razões casuísticas ou políticas, o que gerou desigualdades, incoerências e problemas de equidade entre trabalhadores que exercem atividades comparáveis. Ora, este diagnóstico não é novo. Nós já todos sabíamos que isto era assim. O grupo de trabalho, nesta matéria em concreto, parece-me que concluiu o óbvio. E, como este diagnóstico não era novo, a Iniciativa Liberal apresentou nesta legislatura um projeto de lei precisamente para criar uma definição, critérios objetivos e uma abordagem centrada no trabalhador e não na profissão em abstrato. Curiosamente, esta proposta, que já foi discutida e votada, foi chumbada pelo Partido Social Democrata, pelo CDS e pelo Partido Socialista, apesar de neste projeto de lei não só se anteciparem muitas das conclusões que hoje constam neste relatório, como possíveis soluções para resolver as mesmas. E isto torna a audição ainda mais relevante. O grupo de trabalho é muito claro. Só há desgaste rápido quando, mesmo depois de aplicadas medidas de prevenção e adaptação, a profissão deixa de poder ser exercida em condições normais. Ou seja, o desgaste rápido não é aquilo que é difícil, aquilo que é incómodo ou aquilo sequer que é arriscado por natureza. É aquilo que resiste à prevenção, à adaptação e à reorganização do trabalho. Mais, o relatório estabelece critérios de operacionalização muito claros. Produtividade, qualidade do trabalho, absentismo, sinistralidade, tempo e intensidade de exposição ao risco. E exige a demonstração de um nexo de casualidade entre o exercício da atividade e o desgaste. Ou seja, é preciso demonstrar com dados efetivos que o trabalho desgasta de forma inevitável e comprovada. E é aqui que chegamos àquilo que eu acho que é um ponto central. O relatório é inequívoco a afirmar que os problemas associados a trabalho penoso ou perigoso devem ser tratados prioritariamente no âmbito das políticas de mercado de trabalho e não no domínio das pensões, algo confirmado pela própria OCDE, como também já aqui foi referido. Defende prevenção, adaptação de funções, gestão da idade, reconversão profissional e responsabilidade partilhada entre trabalhadores, empresas e Estado. Ora, isto levanta uma questão política incontornável. Como vão ser tratadas todas as profissões e carreiras que já beneficiam da classificação como profissão de desgaste rápido, onde, por esse motivo, há acesso à reforma antecipada? Porque aquilo que vemos no debate público, e basta vermos o número de diplomas que são discutidos nesta casa a querer atribuir desgaste rápido às mais diversas profissões, em inúmeras atribuições de desgaste rápido ad hoc que já foram feitas ao longo dos anos, e nas várias expectativas que entretanto foram criadas a todas um conjunto de outras profissões que foram tentando ter esta atribuição de desgaste rápido e ainda não conseguiram. Que, no fundo, aquilo que temos assistido nos últimos anos é que queremos transformar o conceito de desgaste rápido numa via rápida para antecipar reformas sem que estejam esgotadas as tais soluções de prevenção, adaptação e requalificação. Portanto, nós obviamente defendemos também a Iniciativa Liberal que a resposta nunca pode ser uniforme ou corporativa, deve ser individualizada, baseada em critérios objetivos e focada em permitir que as pessoas trabalhem melhor, com mais segurança e por mais tempo sempre que possível. Faço então por isso outra questão. Dentro da mesma profissão há funções totalmente diferentes umas das outras. As atividades e, como tal, o desgaste associado será também muito diferente. À luz das conclusões deste relatório, será feita a avaliação do desgaste por atividade ou função ou por profissão? E isto é uma pergunta para o Governo, porque a comissão de avaliação que será criada é uma coisa ainda lá à frente e além de que é consultiva. Portanto, presumo que tenha de ser o Governo a definir e a dizer o que é que pretende fazer nessa matéria. Por último, tendo em conta que o relatório do Grupo de Trabalho conclui que o conceito de desgaste rápido deve ser excepcional, baseado nos tais critérios e prioritariamente tratado fora do sistema de pensões, pode o Governo comprometer-se, através dos senhores secretários de Estado, que aqui estão, a não utilizar este conceito como fundamento para alargamentos automáticos de regimes de reforma antecipada e a respeitar a hierarquia de soluções que o próprio relatório recomenda,
a prevenção, a adaptação, a requalificação e só, em último recurso, compensação, porque é esta resposta, e não vale a pena, por favor, não remeter para a comissão que será criada, porque o Governo tem de saber o que é que quer. Esta resposta é que nos dirá se este relatório e se o trabalho que este grupo de trabalho desenvolveu será de facto um instrumento de políticas públicas responsáveis ou se é para continuarmos aqui a protelar o debate infindadamente sem que haja conclusões objetivas e, acima de tudo, aplicáveis no tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Adriano Rafael Moreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Leitão, muito obrigado pelas questões. Tentar um enquadramento rigoroso e transparente, claro. Ponto 1, o regime tem que ser geral, abstrato, para todos os trabalhadores. Este é o ponto de partida no acesso à reforma. Ponto 1. À data de hoje, nenhum trabalhador está desenquadrado caso lhe surja alguma incapacidade para o trabalho. Se no exercício das suas funções, seja qual for a causa, por acidente, por doença, por qualquer problema de desgaste relacionado com o trabalho, ele está desprotegido. Então, o que temos que fazer, e está a ser feito em concreto, é o regime da formação profissional, que foi em dezembro apresentado aos parceiros sociais no grupo de trabalho da formação profissional, é um dos compromissos do Governo de fazer uma revisão geral de toda a legislação da formação profissional, assegurando que todos os trabalhadores têm a adequada formação inicial e contínua. Este é um elemento-chave para o bom conhecimento da profissão a realizar, o bom conhecimento das máquinas que possam representar risco ou dos produtos que possam representar risco. A segunda medida, segurança e saúde no trabalho, foi aprovada por unanimidade de todos os parceiros sociais, portanto isto é incluindo duas confederações de trabalhadores e quatro confederações de entidades patronais, a Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para 2026-2027. Está agora na fase de apreciação pública e vai ser agora, neste mês de janeiro, iniciado todo um debate público sobre essa matéria, partindo de um documento trabalhado e liderado pela ACT e que colheu o apoio de todos os parceiros sociais. Medida concreta. Com estas duas áreas bem trabalhadas e bem desenvolvidas e onde o Parlamento é importante e vai ser envolvido também para colaborar na melhoria destes dois conjuntos legislativos, temos depois uma outra área, Sra. Deputada, que é as incapacidades. Há ou não necessidade de revisitar o regime das incapacidades laborais? Esta é que é a questão. Isto é, há trabalhadores que efetivamente estão a contestar é o regime das incapacidades, e é isso que nós temos que estudar, é as incapacidades. O Governo não lhe vai, Sra. Deputada, apresentar nada que a sociedade apanhe de surpresa para criar regimes especiais, porque, como eu iniciei, as regras têm que ser gerais, têm que ser iguais para todos os trabalhadores, o ponto inicial no mercado de trabalho tem que ser do conhecimento de todos e as exceções que me possam vir a acontecer, eu tenho que saber que estão salvaguardadas. E este é o regime atual. Agora, o regime atual está a ser contestado de uma forma enviesada, isto é, não concordando eu, ou não concordando algumas pessoas que reivindicam, com as regras atuais do acesso normal à reforma, ou pela via da idade, ou pela via da incapacidade, tentam, de uma forma enviesada, apresentar argumentos que não são enquadráveis. E como muito bem a senhora deputada disse, o médico que começa a trabalhar aos 24, 25 ou 30, ou aquele que demora mais algum tempo a terminar a sua formação e começa mais tarde, como é que vamos depois, perante um determinado exercício, definir quando é que ele atinge a incapacidade para o exercício daquela profissão? Como muito bem a senhora deputada disse, temos de continuar com o critério individual. As pessoas são individuais, não são iguais. A exposição ao risco é diferente para mim e para o meu colega de trabalho. E se eu me sinto, de alguma forma, minimamente incapacitado, o que eu tenho que fazer é recorrer aos mecanismos que existem na lei atualmente. O enquadramento geral protege-nos a todos. E quando isso acontecer com o meu colega, é a vez dele de recorrer a esses mecanismos. Portanto, a criação de um mecanismo em que, quando o meu colega atingir o desgaste que venha a ser definido por uma regra geral, também me vai atingir a mim. Isso era a criação de critérios que não teriam qualquer justiça ou enquadramento. E por isso, a não existência no mundo de um critério, porque ele não é necessário. Isto é, qualquer um de nós aqui, como eu de uma forma simplista disse, profissões que geram incapacidade, ponto. Podemos tentar criar conceitos de profissões que desgastam, mas depois não precisamos desse critério geral e abstrato para nada. Porque nós, efetivamente, o que procuramos é regras eficazes de proteção do trabalhador para que ele atinja a idade normal, ou caso não seja possível, ele tenha a proteção adequada. À data de hoje, eventualmente, temos que travar no âmbito dessa comissão, e talvez seja desde logo a primeira função dessa comissão, uma análise numa perspectiva de critérios de saúde, se todos os casos de incapacidade depois têm o enquadramento no Estado Social enquanto protetor, que não deixe ninguém para trás. Essa é a questão. Sempre numa lógica individual e nunca olhando para as profissões de uma forma coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Peço desculpa, sim, o tempo terminou, mas pode... Sim, no âmbito... Pensei que não havia mais intervenções, peço desculpa.
Obrigada. Só para responder e deixar aqui uma nota relativamente a uma questão que foi colocada de forma muito direta pela senhora deputada, nós não somos favoráveis à criação de mais regimes de exceção. Entre 2007 e 2023 foram aprovados 8 diplomas a instituir regimes de antecipação, sem o devido enquadramento económico ou financeiro de sustentabilidade. Estes 8 diplomas previram 16 regimes de antecipação e, portanto, nesta legislatura, ou pelo menos enquanto eu aqui estiver, não somos favoráveis à criação de mais regimes de exceção e disparidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora à segunda... Sra. Deputada Mariana Leitão está a pedir a palavra.
Sr. Presidente, só uma interpelação à medida, peço desculpa. Eu fiz uma pergunta muito direta também, que é o que é que vai acontecer às profissões que têm neste momento a atribuição de desgaste rápido e essa questão não me foi respondida.
Muito bem, fica restado. Se os Srs. Deputados de Estado assim entenderem, podem posteriormente dar a resposta na segunda ronda. Vamos iniciar a nossa segunda ronda. Temos vários pedidos de intervenção e eu vou alternando em função dos grupos parlamentares até esgotarmos, digamos assim, cada grupo e, portanto, começávamos pelo PSD, Sra. Deputada... Saiu neste momento da sala, então passava a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, tem 2 minutos. Nesta ronda, só antes da intervenção, os Srs. Deputados têm 2 minutos cada um e depois o Governo tem a totalidade do tempo usado por todos os deputados para dar uma resposta global. Só falou no fim, exatamente, apenas para dar este esclarecimento. Passava então a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Secretário de Estado Adriana Rafael Moreira e a Sra. Secretária de Estado Susana Filipa Lima, desejar um bom ano de 2026, assim como a todos os senhores deputados. Este tema das profissões de desgaste rápido surge porque têm-se multiplicado as profissões a reclamar este reconhecimento e, na nossa opinião, porque falta um quadro coerente, transparente e atualizado quanto a critérios. Foi realizado um relatório que temos em nossa posse e gostaria de tecer aqui alguns comentários sobre este relatório. O Sr. Secretário de Estado já disse aqui hoje que, do ponto de vista do conteúdo, o relatório atingiu os objetivos, mas, na nossa opinião, não atingiu, Sr. Secretário de Estado. E não atingiu os objetivos porque, primeiro, Continua-se a falar de profissões e não de funções e de tempo de permanência nessa função. Como também já foi aqui hoje referido, é completamente diferente ter uma profissão, por exemplo, um médico, completamente diferente trabalhar numa urgência ou estar num consultório. É completamente diferente. Portanto, temos que evoluir no sentido da função e não da profissão. Faz uma definição que é muito abrangente. O relatório diz-nos que a profissão ou atividade profissional, pela particular exigência inerente ao trabalho, implica um esforço físico, sensorial, cognitivo ou psicológico intenso e continuado. Ora, se quisermos, cabem aqui todas as profissões, todas as funções, ou quase todas as funções. Cria mais uma comissão de avaliação, ou seja, empurra mais uma vez para uma comissão de avaliação que vai, posteriormente, clarificar as características das funções. Portanto, não cria a matriz comum de que já falámos também aqui hoje, o meu tempo já está a terminar, também dizer que, além de não criar a matriz comum, não define o que resulta da avaliação após essa profissão ou essa função ser incluída nesta matriz, porque, também já foi aqui dito hoje, não poderá ser apenas a reforma antecipada. A questão das profissões de desgaste rápido poderão ter outras consequências e não deveremos estar apenas centrados na questão da reforma antecipada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, com a devida tolerância. Agora sim, a Sra. Deputada Carla Barros, para a sua intervenção, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Votos de um bom ano a todos. Nesta minha primeira intervenção do ano, cumprimento os senhores secretários de Estado, o Dr. Adriano Rafael Moreira, secretário de Estado do Trabalho, a Dra. Filipa Lima, secretária de Estado da Segurança Social, e para além de lhes agradecer a prestação de toda a explicação aqui que foi dada hoje sobre o tema, é importante realçar, e ficamos também a perceber, que o tema é de facto muito complexo. O tema é complexo e já quando o PSD estava na oposição e o governo do Partido Socialista trabalhava sobre o tema, o PSD acompanhou sempre todo o trabalho político com muita ponderação e muita cautela. Nunca viabilizamos avulso neste Parlamento solicitações, por mais que nos custasse e que nos pudesse agradar muito sob o ponto de vista político, nunca fizemos nenhum aval de profissões a bolso para que elas conquistassem o estatuto de desgaste rápido. Porque percebíamos que por trás disto havia todo um quadro legal que tinha que ser preparado no encontro de critérios, um quadro coerente, justo e objetivo, e que isto tinha que ser feito com o devido tempo e a devida ponderação. E por isso, senhores secretários de Estado, de nossa parte, fica aqui este elogio ao Governo de todo o trabalho que foi feito até aqui, que parece pouco, mas que foi muito. Aliás, em pouco mais de um ano de trabalho, este Governo fez um pouco mais do que o Governo do Partido Socialista conseguiu fazer em décadas de governação. Porque este é um tema que não é novo. Em todas as legislaturas são dezenas e dezenas de propostas que chegam ao Parlamento e que são milhares de peticionários que, no fundo, reivindicam esse estatuto. Por isso, Sr. Secretário de Estado, da parte do Governo, o nosso apelo é que o trabalho continue a ser feito, com este rigor de percebermos que há matérias conexas que podem ser aproveitadas para ser discutidas aqui, e termino já, Sr. Presidente, e este é o meu apelo ao Governo. Aos partidos deste Parlamento é que possamos dar tempo a uma discussão e que tenhamos cautela nas aprovações que fazemos neste Parlamento. E desde já fica o meu reconhecimento ao Partido Socialista que tem que ser dado, que tem ocupado um papel muito moderado e certo, porque percebe o quanto é difícil o tratamento desta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Margarida Afonso, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para desejar a todos um ano feliz e que possa, de facto, ser aqui na nossa Comissão um ano de trabalho em defesa dos trabalhadores. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado. O Sr. Secretário de Estado disse que, à data de hoje, o Governo está favorável à criação de uma comissão interministerial para avaliar situações de desgaste rápido e, por isso, gostaria que nos esclarecesse, de forma concreta e clara, como é que se prevê que esta comissão possa ou que venha a funcionar. Ora, cada tutela irá, efetivamente, proceder à avaliação das profissões sobre a sua responsabilidade? Que conjunto de profissões o Governo antecipa que possam vir a ser abrangidas nesta revisão? E também, Sr. Secretário de Estado, qual o calendário que o Governo e que o Sr. Secretário de Estado têm hoje em mente e que têm pensado para a criação desta comissão? Quando é que os trabalhos se vão iniciar e também quando é que nos irão ser apresentadas as conclusões? Esta clarificação é para nós, de facto, essencial para que possamos compreender o alcance daquilo que é o impacto desta medida anunciada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Lina Pinheiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de mais quero desejar um bom ano a todos. Quando falamos de profissões de desgaste rápido, falamos de pessoas concretas, pessoas que carregam peso todos os dias, pessoas que trabalham por turnos durante anos, pessoas que lidam com risco, dor, stress e pressão constante. Falamos, por exemplo, de profissionais de saúde em serviços de urgência, de bombeiros, de forças de segurança, de trabalhadores de construção civil, de mineiros, de trabalhadores de indústria pesada, de quem trabalha anos seguidos de noite, de quem passa uma vida inteira em esforço físico repetido ou em ambientes perigosos. Estas profissões deixam marcas no corpo, na mente, na vida familiar. O problema é que a definição atual de profissões de desgaste rápido é demasiado vaga, junta realidades muito diferentes e acaba por não distinguir quem vive este desgaste todos os dias de quem não enfrenta estas condições ao longo da carreira. O Grupo Parlamentar do Chega entende que isto cria injustiça, que ainda há mais ao país sendo que recebe o mesmo tratamento de quem não vive este nível de esforço, e isso não é justo. Não se trata de criar listas intermináveis, trata-se de reconhecer evidências. Há trabalhos que, por natureza, encurtam a qualidade de vida, ignorar isso é empurrar o problema para o futuro. Enquanto não houver critérios claros, continuaremos a pedir às pessoas que aguentem até não poder mais. Porquê é que profissões com desgaste rápido físico e psicológico, evidente, continuam a ser tratadas como se fossem iguais a todas as outras? Quantos anos de trabalho duro tem de aguentar um bombeiro, um profissional de urgência ou um trabalhador de construção antes de o Estado admitir que aquele desgaste não é igual aos dos restantes? O Chega continuará a defender quem trabalha em condições duras, porque justiça social começa no reconhecimento do esforço real. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a senhora e o senhor secretário de Estado e desejar um bom ano também a todos os participantes nesta comissão. Bom, senhoras e senhores deputados, ouvimos aqui intervenções sobre aquele que possível acesso à profissão considerada de desgaste rápido e à seriedade que este tema deve merecer de todos nós. Ouvi a primeira intervenção por parte da senhora deputada do Chega, que eu estaria disposto a subscrever praticamente na sua totalidade, quando pede rigor, quando pede critérios bem definidos para que se possa aceder ou qualificar uma profissão como uma profissão de desgaste rápido. O que eu pergunto é se foi esses critérios que usaram quando propuseram, nos últimos tempos, um conjunto de profissões para aceder à profissão de desgaste rápido. Que critérios foram esses, bem definidos, que pretendem que utilizaram? Ainda ontem, numa audição a um sindicato de bombeiros, manifestaram, desde logo, que mesmo sem conhecer esses critérios, sem ter esses critérios, que estariam dispostos a que aquela determinada profissão tivesse esse direito. O que nós não podemos fazer, pela seriedade que este tema deve merecer de todos nós, é um dia dizermos uma coisa e outro dia fazermos outra. Eu tenho feito este debate ao longo dos anos e confesso também que, ao ouvir o Sr. Secretário de Estado, também não fico frustrado. Porque se é verdade que temos que sermos bastante rigorosos, e concordando com o que dizia a Sra. Deputada do PSD, Carla Barros, não é um tema fácil, também fiquei com a sensação que foi fácil o Governo e até para o Sr. Deputado do PSD, quando diz que há até organismos externos que aconselham a que não exista uma redução do tempo do acesso à reforma. Quando diz o Sr. Secretário de Estado que, em alguns casos, não é, que há algumas profissões que consigamos entender que não têm condições para fazer aquela determinada profissão, que possam ser requalificados, possam ter acesso a uma formação para fazer outras funções. A verdade é esta, quando chegamos à conclusão que alguém que trabalhou uma vida inteira numa profissão importante para o país e não tem condições para a fazer, não será justo que essa pessoa tenha o direito a aceder à reforma antecipada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, antes de mais, excelente ano de 2026, frutuoso acima de tudo em trabalho e que o nexo nas nossas cabeças seja bastante frutuoso em peças legislativas que contribuam para o bem de todos os portugueses. Como representante do Partido Chega, analisei este relatório final sobre profissões de desgaste rápido com o rigor que os trabalhadores portugueses merecem. O documento reconhece a ausência de uma definição clara a nível nacional e internacional, propondo um conceito operativo de profissões que implicam esforço intenso, físico, sensorial, cognitivo ou psicológico, impedindo o exercício normal das funções nucleares, apesar das medidas preventivas. Critérios como identificação de funções nucleares, análise da exposição de risco, redução de produtividade e taxas de sinistralidade são bem delineadas, assim como o ênfase em nexo causal. No entanto, esta análise revela falhas graves. O relatório é excessivamente teórico e burocrático, evitando listar profissões concretas, como as forças de segurança, os médicos, os enfermeiros ou mesmo os motoristas pesados, que o próprio Partido Chega defende há anos, como de desgaste bastante acelerado. Em vez de ações imediatas, prioriza medidas preventivas vagas, como a gestão provisional de incapacidades nas empresas, focando em requalificação e articulação de sistemas de informação. Isso ignora a realidade. Trabalhadores exaustos não precisam de mais estudos setoriais ou de uma nova comissão de avaliação interministerial, que só cria mais camadas de ineficiência. A própria OCDE é citada para desviar o foco das pensões antecipadas, mas onde fica a compensação real? Como redução da idade da reforma para quem arrisca a vida diariamente? O Partido Chega rejeita esta abordagem dilatória. Defendemos reconhecimento urgente para profissões essenciais com benefícios tangíveis, aposentação precoce, botões de pânico para a saúde e segurança e prioridade absoluta aos portugueses natos nestes setores. Este relatório protege mais a sustentabilidade do sistema do que os trabalhadores que sustentam a própria nação. Fica a pergunta ao Sr. Secretário de Estado, muito rápido, quando vai o Governo parar com comissões desnecessárias e reconhecer as forças de segurança, os bombeiros, os enfermeiros e os médicos com profissões de desgaste rápido, com reformas antecipadas reais, em vez de condenar estes trabalhadores a requalificações forçadas, ignorando a penosidade e os riscos comprovados que o relatório próprio destaca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do PS, Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. e a Sra. Secretário de Estado e os restantes colegas. Agradeço também os contributos e as reflexões que já aqui nos deixaram, compreender a complexidade do tema e, sobretudo, a dificuldade em tipificar o conceito, em tipificar o desgaste rápido, quer em termos de profissões, temos falado muito, de atividade ou até de modalidades de trabalho, como já tem surgido um pouco neste Parlamento. Compreendemos também a importância de aprofundar vias e regimes que possam mitigar os riscos associados a esta penosidade e, sobretudo, possam mitigar ou até eliminar os impactos reais nos trabalhadores, quer em termos de saúde, quer em termos de qualidade de vida e até em termos de capacidade de obter rendimentos, porque alguns destes trabalhadores acabam por ser penalizados na sua capacidade de terem rendimentos adequados. Mas obviamente, e o meu colega já o referiu, haverá situações, que são aquelas situações excepcionais, em que de facto, pela natureza da função, da profissão, não será possível trabalhar até aquilo que será a idade normal de reforma, ou a idade pessoal sim, mas não a idade normal de reforma. E nesses casos em concreto, a minha pergunta é muito concreta, e até porque acho que essa se relaciona com, nomeadamente, o grupo de trabalho que está a trabalhar na esfera da Segurança Social sobre o financiamento e a sustentabilidade da Segurança Social, é nestes casos em que há um caso excepcional, em que há o reconhecimento de que a natureza da profissão não permite trabalhar até a idade de reforma, qual é que é a visão do Governo relativamente à fonte de financiamento destas reformas antecipadas ou destes regimes de flexibilização? É o Orçamento de Estado, nomeadamente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tenho aqui uma pergunta muito concreta sobre prazos, mas por falar nisso e comentando as intervenções do deputado Joaquim Barbosa e da deputada Carla Barros, só queria dizer que, na verdade, o Governo da AD demorou mais tempo até apresentar este relatório do que o tempo que mediou entre a sua criação e o fim do Governo do PS. E, portanto, para quem fala de prazos, não está mal pegar num trabalho que já tinha começado e ainda conseguir demorar mais tempo do que já tinha mediado entre a criação do Grupo de Trabalho e o final do Governo do PS. E, portanto, o que eu recomendaria ao Grupo Parlamentar do PSD era mais humildade, mais factualidade. São os meus votos para 2026 e serão seguramente úteis ao Grupo Parlamentar do PSD, por exemplo, na discussão do Código de Trabalho. Mas no que diz respeito a esta questão, nós então, em função das respostas dos senhores secretários de Estado, assumimos que até ao final do primeiro trimestre teremos neste Parlamento uma proposta de lei que não abordará, pelo que percebo, as questões específicas de eventuais casos excepcionais de reformas antecipadas, mas outras matérias, nomeadamente no que diz respeito a questões laborais, de trabalho, de segurança e saúde no trabalho, se percebi bem. Não sei se também se as questões da formação, se as questões de eventuais dos regimes de incapacidade. E, portanto, a pergunta é sobre o que é que conta e contará esse diploma com esse prazo aprazado, não é? Portanto, se questões laborais, questões de formação, questões de segurança e saúde no trabalho, questões de incapacidade, eventualmente a lista de profissões a avaliar, a questão da comissão interministerial e a questão do processo, como é que vai ser definido, os critérios científicos e de trabalho que permitirão adequar as listas de riscos e de características a eventuais regimes específicos. No fundo, queríamos perceber o que é que vai estar nesse diploma. Finalmente, uma pergunta também, e porque a questão da sustentabilidade da Segurança Social é uma questão que também nos preocupa e tem aqui alguns vasos comunicantes com esta, perguntaria aqui diretamente à Senhora Secretária de Estado quando é que esse relatório de revisão das questões de sustentabilidade será apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos as intervenções nesta nossa segunda ronda. Passo então a palavra aos senhores secretários de Estado, que têm até 16 minutos para procederem às respostas que entenderem nesta fase. E sem mais demoras, passo a palavra ao senhor secretário de Estado, Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, procurando concluir com mais alguns esclarecimentos e de uma forma rigorosa. Da nossa parte, o que poderemos em termos de calendário e procurando ser rigorosos é no primeiro trimestre e na sequência da conclusão desta fase que está a decorrer em janeiro da audição de parceiros sociais e das audições em Parlamento, iremos concluir a apresentação, a criação da comissão. Essa comissão terá, essencialmente, uma preocupação com o foco na saúde, como é natural. Vai acompanhar a evoluir destas situações de regimes especiais já existentes, de pedidos que têm sido apresentados e projetos que já circularam pela Assembleia e vai acompanhar as questões relacionadas com as doenças profissionais e as incapacidades para começarmos a concentrar know-how numa comissão que nos possa dar ao país, uma vez que o mundo não tem, dar a Portugal o conhecimento sobre uma matéria que tecnicamente está considerada como de difícil enquadramento. Sem prejuízo desse trabalho, a questão que temos aqui, que várias vezes foi enquadrada como dificuldade, essencialmente tem a ver com a demagogia, isto é, nós temos uma idade normal de reforma, essa idade normal é geral, somos dos países que têm a mais baixa taxa de contestação à idade normal de reforma, e a questão que agora se coloca é em que critérios, em que situações é que vamos antecipar. Temos também um dos regimes mais aplaudidos, que é regimes de antecipação gerais e abstratos, em que todos os trabalhadores podem recorrer, critérios objetivos. E, portanto, agora o que estamos aqui a falar em concreto é, na área da formação profissional, existe no país a oferta necessária para que os trabalhadores se informem, se atualizem, exerçam a sua profissão com conhecimento e segurança relativamente ao risco? Isso é um facto, e respondendo em concreto, o diploma foi apresentado aos parceiros sociais em dezembro, no grupo de trabalho da Comissão Permanente, e ainda este trimestre, primeiro trimestre, seguirá o seu trâmite normal e depois o Parlamento terá também a oportunidade de se pronunciar. Relativamente à saúde e segurança no trabalho, é a questão aqui que está em cima da mesa, que é, existe no país uma política de segurança e saúde no trabalho que protege os trabalhadores nas áreas em que eles estão sujeitos a maior risco? Portanto, o que vos podemos garantir é que existe. A ACT tem feito um trabalho de grande mérito e está neste momento a rever toda a legislação sobre a matéria, e em concreto neste trimestre o que iremos sujeitar à vossa análise é uma estratégia nacional de segurança e saúde no trabalho construída sobre a coordenação da ACT em sede da Comissão de Acompanhamento da ACT e que já foi subscrita por todos os parceiros sociais, todas as confederações sindicais e patronais. Portanto, isso, e ainda em sede de rascunho para a vossa análise, mas já chega cá com a subscrição de todos os parceiros. Portanto, isto são medidas concretas que estamos a desenvolver. E à data de hoje, nenhum queixoso que aparece aqui na Assembleia da República está desprotegido. Portanto, qualquer trabalhador que aqui apareça a dizer que na sua profissão, na sua pessoa em concreto, sente que já não consegue exercer mais aquela profissão, há mecanismos na lei para o enquadrar. Agora, eventualmente temos que revisitar esses mecanismos legais. Então, quem o vai visitar é esta comissão. A ideia é que esta comissão analise e tente perceber se efetivamente os nossos mecanismos atuais de proteção social de quem tem um problema de incapacidade para o exercício profissional está devidamente enquadrado. Este é que é o tema. Outros temas laterais que aumentam aquilo a que os seus deputados chamaram dificuldade de análise do tema, verdadeiramente não aumentam. O que acontece é que eles não fazem parte deste tema. Não são parte deste tema, que é a criação de regimes especiais de acesso à reforma. E não é este o tema que está aqui em cima da mesa. Isto é, se a regra é a que conhecemos do acesso normal, que critérios é que vamos criar? E, portanto, se quisermos seguir uma lógica de sermos os mais simpáticos do bairro, a todos os que nos aparecerem aqui à porta, nós vamos prometer o regime que eles nos pedem. Pois, uns pedem aos 40, nós vamos dar aos 40, os outros pedem aos 50, nós vamos dar aos 50, e por aí fora. E, portanto, somos os mais simpáticos do bairro, mas não está em causa minimamente que aquela profissão impeça o trabalhador de trabalhar. Muito menos, e permitam-me que conclua deste modo, muito menos aqui para os seus deputados do Partido Socialista, fizeram aqui alguma confusão, tanto o senhor deputado Hugo Oliveira fez aqui alguma confusão, peço desculpa de estar a utilizar este termo, e a senhora deputada Margarida Afonso, que é precisamente o caso que foram buscar, é daqueles casos que dizemos, não estamos a pensar em criar nenhum regime especial. Isto é, porque o caso que foram buscar foi dos jogadores profissionais de futebol. Isto é, como um jogador profissional de futebol, nós já sabemos que não consegue um contrato de futebol próximo da idade de reforma, não é justo dar-lhes a reforma mais cedo? Não é, oh, senhor deputado. O jogador de futebol... A pergunta do senhor deputado foi, aquelas profissões... Eu vou repetir a pergunta do senhor deputado, porque acho que é útil. Aquelas profissões em que, ao fim de décadas de trabalho, é impossível chegar à idade da reforma, pois é o que se aplica aos jogadores de futebol, nós já sabemos que ao fim de 10, 20, 30, e agora com este recorde que está a ser batido pelo nosso grande jogador de futebol, não sabemos quantas décadas ele vai conseguir, mas eventualmente será muito difícil chegar aos 66, e o que o senhor deputado perguntou foi, então não é justo dar-lhe o acesso à reforma aos 55, quando ele deixa de jogar à bola? Não é, senhor deputado, não é justo. O que é defensável, e é o que nós defendemos, é que quem segue estas carreiras, que já sabe à partida que nenhum ser humano consegue chegar à idade de reforma naquela carreira, tem que fazer planeamento atempado da sua carreira profissional, tem que ter acesso à formação necessária e atempada para seguir outra carreira profissional e concluir a sua vida profissional. É isto que tem que seguir, Sr. Deputado. Portanto, a pergunta que fizeram facilita, porque indo a uma das situações onde é mais fácil argumentar, uma vez que é talvez a profissão mais mediática, e portanto é fácil, todos a conhecem, é caso para dizer não faz parte das nossas preocupações. E, Sr. Deputado, se fosse uma profissão de desgaste rápido, substituíamos o Cristiano Ronaldo aos 55 anos por um indivíduo de 55 anos que nunca jogou futebol, e esse continuava, porque não estava desgastado e, portanto, continuava. Sr. Deputado, não é assim. Portanto, não tem a ver com o desgaste da profissão, tem a ver com a idade. E, portanto, para a Sra. Deputada,
peço desculpa, questão.
Mariana Litão,
está acho bastante ruído na sala, peço desculpa.
Concretamente, portanto, esta comissão com certeza que estará atenta e nada deverá ser descurado, porque efetivamente o sentimento de injustiça poderá ele originar pedidos que não procuram um caso especial porque entendem que se lhes aplica, mas apenas porque se há para outros, que haja para mim. Pronto. E é óbvio que então nós temos que reanalisar. No fundo é entrar no século XXI, finalmente, ao fim de 25 anos, e portanto reanalisar temas que foram estudados há 50. E portanto, e nós não podemos criticar porque foram estudados numa circunstâncias e numa realidade totalmente diferente. Por grandes decisores políticos, perante a realidade que conheciam, nomeadamente aquela que eu acabei de falar, a esperança média de vida, que não tem nada a ver com a atual. E, portanto, foram grandes decisores, foram grandes políticos, fizeram grandes regimes, mas passaram 50 anos de democracia e agora temos que reanalisar. Esta análise deve ser uma análise muito ponderada, porque também deve respeitar tudo aquilo que nós sempre defendemos, que é direitos adquiridos, legítimas expectativas, isto é, se eu inicio uma carreira profissional que tem um regime legal especial, que agora, por algum motivo, alguém questiona, mas era o regime que eu conhecia à partida e foi, eventualmente, um dos motivos que me levou para aquela categoria profissional. Portanto, isto tem que ser devidamente acautelado. Esta comissão parece-nos que é uma ótima proposta por parte do grupo de trabalho, porque não é a continuação dos estudos ou do trabalho. É, agora, no terreno... E perante a realidade concreta, ver como é que o Governo e o Parlamento, e no fundo todas as instituições do Estado, podem continuar a dar resposta a um problema real com o qual a Europa principalmente se debate, que é a longevidade no trabalho. É uma realidade. Se pedirem as estatísticas do Eurostat, vão ficar surpreendidos com a quantidade de trabalhadores que vos aparecem entre os 65 e os 89 anos, o que significa que, voluntariamente, nós temos cada vez mais muitos trabalhadores a querer. E depois permitam-me só esta conclusão final. Nós acompanhamos durante este funcionamento do grupo de trabalho todos os projetos que entraram na Assembleia, pelos diversos partidos, todos os regimes legais, conhecemos-los e, portanto, todos têm os seus méritos, as suas preocupações, nada foi descurado, nada foi subvalorizado e assim continuaremos a fazer nessa matéria. O que estamos a procurar é um caminho de pragmatismo que possa vir dar respostas à sociedade em geral, fugindo de uma lógica de vá promessa e impossibilidade de concretização, porque no dia seguinte nada se concretiza. Portanto, esta via da Comissão poderá ser a ferramenta que nos venha a resolver o problema do esclarecimento de uma área que, de uma forma muito simples, se resume a isto. Em que idade é que devemos ter acesso à nossa pensão de reforma? E com regras gerais e com regras especiais. E isto, quer sejam as gerais, quer sejam as especiais, tem que ter critérios objetivos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Estado.
Interpelação à mesa.
Sr. Deputado Oliveira, para uma interpelação à mesa.
Só para deixar claro, o Sr. Secretário de Estado mencionou que eu tinha feito confusão por ter falado em jogadores de futebol. Eu parece-me que o Sr. Secretário de Estado é que fez confusão. Em nenhum momento da minha intervenção eu referi jogadores de futebol ou qualquer profissão de forma específica. Aliás, se eu tivesse feito, falaria de trabalhadores por turnos, de bombeiros, de pessoas que trabalham na construção civil. O Sr. Secretário não se esteja a rir. Porque aquilo que o Sr. Secretário está a rir são de pessoas que trabalham durante décadas a cuidar dos nossos idosos, como são as pessoas que trabalham no lar, que merecem respeito e não merecem que o Sr. Secretário de Estado tente aqui criar confusões, dizendo que senhoras e senhores deputados falaram e mencionar lá os jogadores de futebol de uma forma quase de fazer uma graçola.
Muito obrigado. Continuando-nos a palavra o Governo, Sra. Secretária de Estado Susana Filipa Lima, até aos 16 minutos para a sua intervenção. Sim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui também só para benefício de tempo, eu irei apenas focar-me nas questões mais específicas que me foram especificamente dirigidas, até porque subscrevo na íntegra a intervenção final do Sr. Secretário de Estado. Relativamente a... Portanto, como eu disse, nós não somos favoráveis à criação de mais regimes de exceção, de antecipação, que estejam, desde logo, fundamentados por estes critérios de desgaste rápido. É algo que não defendemos, não tem sequer, não faz parte sequer das recomendações. Também dizer que, relativamente aos regimes que existem atualmente, também não é uma prioridade fazer essa revisão e, seguramente, qualquer revisão que venha a ser feita, ela deverá ser sempre precedida de uma avaliação muito rigorosa dos critérios subjacentes a esses regimes e da avaliação de impacto em termos dos trabalhadores afetados e, naturalmente, também da análise da fonte de financiamento. Vale a pena também dizer que o enquadramento legislativo atual, nomeadamente o Decreto-Lei 187/2007, já prevê a possibilidade de uma reavaliação com periodicidade dos regimes especiais e excepcionais. Simplesmente, ao longo do tempo, esta reavaliação não tem sido feita, mas o legislador, efetivamente, em 2007, previu que estes regimes excepcionais pudessem ser reavaliados. Mas, como disse, neste momento não está no nosso plano de trabalhos. Relativamente ao relatório sobre a sustentabilidade da segurança social, ele, por força das circunstâncias políticas de 2025, sofreu também um interregno na sua atividade. Neste momento, temos agendado para o final deste mês uma reunião com o grupo de trabalho, com o professor Jorge Bravo, que o coordena, para a apresentação do relatório intercalar. Obrigada.
Muito obrigado, mas não pretendo usar mais da palavra, portanto Está concluído este ponto e está concluída a nossa audição. Agradeço aos senhores secretários de Estado a disponibilidade para estarem na nossa comissão. Dou por encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos e, atendendo a que estamos há sensivelmente 2 horas em audição, 10 minutos antes de retomarmos a nossa segunda parte. Portanto, retomamos às 11h40. Até já. Muito obrigado.